Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre suicídio e pós-suicídio a partir de uma reflexão que a nossa convidada mais que especial vai trazer. E ela é nada mais nada menos do que uma grande amiga, colega de profissão, colega da psicologia, que vai trazer o seu tanto de coisas e algo a mais para falar aqui conosco sobre essas nuances desse aspecto do ser humano. Meus caros ouvintes, com vocês, Jussiele Costa.
Olá, Alisson. Olá, ouvintes. Primeiramente, quero agradecer o convite e falar um pouco sobre esse algo a mais com esse tema suicídio e o que fica após o suicídio. Gostaria de me apresentar, né? Você já introduziu um pouco. Como você disse, me chamo Jussiele, sou formada em psicologia pela Unifacex, sou sua sócia no Espaço Vivente.
Sim, sim, sócias belíssimas.
Pois é. Tenho trilhado, né, esse caminho da psicologia clínica, sendo psicoterapeuta. Estou aí aberta para a gente conversar sobre esse tema, né, Alisson? Tema bastante rico, que permeia várias coisas e muitas coisas, né, um pouco a mais do que se é falado.
Sempre tem algo a mais em todos os assuntos que nós vamos trazer, tanto aqui como de forma geral, na nossa sociedade, na nossa realidade. E para começar, Jussi, o que é que te motiva a trazer esse assunto? O que é que te brilha os olhos esse assunto?
Eu acredito que é um tema pouco falado. Quando você me convidou, eu pensei, né, sobre o que eu gosto de falar e está em volta disso, né? Suicídio, famílias, relacionamento. E o que eu percebo é que se fala muito sobre a prevenção, né? Ou seja, para evitar o ato realmente. O que fica depois, quando isso acontece? Porque por mais que seja um tema, não se é muito falado, que existe um certo preconceito, ele é algo concreto em nossa sociedade, né? Inclusive, nas minhas leituras, eu vi que 10 primeiras causas de morte no mundo por suicídio. Quanto é importante, né, esse tema? É uma busca, realmente, o que me faz brilhar os olhos é a busca de poder acolher essas pessoas que ficam, né? Os sobreviventes do suicídio, que é uma busca, uma tentativa de acolhimento realmente para essas pessoas, para que elas possam compreender um pouco sobre esse processo.
Ótimo, Jussiele. Muito bacana ouvir, né? Quanto te toca esse assunto. E por onde você gostaria de começar hoje nossa conversa?
Eu acredito que, de certa forma, eu já até iniciei, né?
Sim, sim.
Eu acho que o tema suicídio, ele traz esse peso que, infelizmente, existe em nossa sociedade, no sentido de que é um tema que não é falado, né? Existe um tabu. Então, desmistificar isso e além da simples palavra suicídio, eu acho que é muito importante. Então, eu gostaria de começar justamente o que é que fica após o suicídio. E aí, de forma bem resumida, Alisson, fica dor. Dor para esse sobrevivente. Nessa dor vem muitas coisas também, né? Muitos sentimentos além da dor. Vem a questão da culpa, da cobrança, que também é algo importante que a gente pode falar, é a questão do luto. Quando a gente fala o que fica, né? Nesse luto existe muita dor. Então esse luto, ele vai ser muito singular também, de cada pessoa. Uhum. Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, vai responder de uma forma diferente, vai elaborar de uma forma diferente. Então eu acredito que é algo também que precisa de atenção, né? Que precisa de acolhimento. É como essa pessoa, qual o suporte que essa pessoa vai após o suicídio de algum familiar, de algum amigo, de alguém próximo. Até mesmo as pessoas, elas sentem, inclusive quando não conhecem a pessoa que cometeu o suicídio, por ser um tema tão forte e algo. Então, se a gente for pensar em morte, já é difícil, né? Um luto por uma morte meio que aceitável, uma morte meio que já esperada, né? Seja por doença, onde os familiares têm um certo tempo de se preparar, de certa forma. Eu sei que a gente nunca está preparado, mas uma abertura maior. Com relação ao suicídio, não existe isso, de forma explícita, logicamente. A pessoa que está sentindo, claro que ela vai chegando com essas ideias, enfim. Mas para as pessoas que estão ao lado, inclusive, depende muito, por exemplo, tem certas depressões, que é uma das causas, né, entre tantas, que fazem com que a pessoa cometa o suicídio. Nem toda depressão é aquela que você fica no quarto deitado. Tem depressões que as pessoas fazem as suas atividades, sorriem e não sinalizam ideias ou pensamentos suicidas. De repente acontece.
E isso vai naquela coisa do... aquele ditado popular, né? Que é um que ladra não morde. Às vezes nem tá latindo mesmo, mas tá ali dizendo alguma coisa que não é... que a gente acaba entendendo que só vai estar sofrendo se for algo dramático, intenso, e que a pessoa tá ali com cara de abatido. E nem sempre é desse jeito, né? Não tem uma cara específica.
Exato. Então, acredito que torna mais difícil o luto para esses sobreviventes são as pessoas mais próximas realmente. O pai, a mãe, os irmãos, os amigos. Para essas pessoas especificamente, é muito mais forte o luto por suicídio. E aí você tem um tempo para, de certa forma, meio que esperado, né? Uma morte meio que esperada, você tem um tempo para elaborar isso. E já o suicídio, não. De uma forma realmente inesperada, e você vai ter que lidar com isso. E aí é onde entra justamente esse processo de dificuldade. É justamente onde entra a dor, o luto diferente, né? O luto onde você vai trazer muitas coisas e que vai dificultar a elaboração desse luto, ou seja, a passar por esse luto.
Entendo. E quando você vai trazendo assim, Jussi, o que fica depois, né? Esse depois, o que é que marca esse temporalmente... existencialmente, cotidianamente, o que é que você traz de reflexão sobre esse depois? Que lugar é esse?
Quando eu penso em depois, é realmente esse momento de choque, que acaba sendo temporal mesmo, que são fases, né? Primeiramente você vai ter o choque. E aí eu acredito que fica muito difícil, inclusive para aquela pessoa, isso eu falando do pós-suicídio mesmo, né? Não é aquela pessoa que tenta o suicídio e regressa para sua família, para sua sociedade. Quando eu falo em pós, o que fica pós o suicídio é realmente aquelas pessoas que cometem suicídio e fica essas famílias, esses familiares. É uma questão de...
No caso, que não consegue concluir o suicídio, né?
Que consegue concluir.
Que ela tentou e não teve êxito.
Não, que consegue.
Ah...
Né, a entendi. Pessoa...
Então, não é para o... Então é o pós para quem fica vivo, né? A família, os amigos e tal.
Isso, exatamente. Exatamente.
Ah, ok. Que eu tava com essa pequena dúvida sobre se era aquele que tenta e não tem êxito, ou se era o pós de quem fica. Porque não tem como ser um pós de quem conseguiu, porque ele não tá mais existente aqui nesse plano, pelo menos.
Justamente, vai entrar essa questão do choque para essa pessoa que fica. Principalmente para aquela pessoa que encontra, por exemplo, o corpo. Seja na sua casa, no quarto da pessoa, banheiro, enfim. Para essa pessoa especificamente, vai ficar essa cena na cabeça. Ela vai trazer muita dor, muito sofrimento. Vai ter aquele choque, vai continuar, né, por um bastante tempo... de acordo com a característica da pessoa. Vai ser de cada um realmente como vai passar por esse luto. Existe um pós-traumático, né? Um transtorno pós-traumático dessa cena específica de ver aquela pessoa querida sem vida, onde foi intencional, onde foi uma escolha da pessoa acontecer aquilo ali. Então, para a pessoa que encontra o corpo, é muito mais difícil. Então, o que fica, né? É esse choque, muitos questionamentos existenciais. Poderia ter feito diferente, onde eu errei, onde eu não consegui enxergar, o que é que eu poderia ter feito realmente. E aí é onde entra o peso desse luto. Um luto onde vai ter essa dificuldade, porque o que fica de fato, como eu disse no início, de fato resumido, é a dor. Essa dor, ela precisa ser acolhida, porque ela não vem sozinha, ela vem com as suas cobranças externas, existenciais, principalmente, mais uma vez, eu trazendo a questão dos seus familiares, né? Os amigos e a sociedade como um todo. Principalmente essas pessoas mais próximas, elas vão ter um luto diferenciado. Nesse luto, elas vão trazer muito peso no sentido de autocobrança. E aí vão ter que lidar com várias questões financeiras, por exemplo, de estruturação na família, cobranças dentro da família, acusações dentro da família. Sim, o pai questionar a mãe, onde é que ela estava que não viu, ou vice-versa. Muitos sentimentos de dor, de cobrança, julgamentos da sociedade. Como a gente falou no início, a sociedade, ela ainda não vê o suicídio como algo que precisa ser conversado, como algo que precisa ser acolhido. Tem questões espirituais também envolvidas. Então é um tema muito forte E que essa família, essas pessoas que ficam, os chamados sobreviventes, né, do suicídio, sentem essa dificuldade justamente porque não existe abertura, não existe acolhimento, nem da sociedade, nem dela própria. Isso se torna muito mais difícil para essas pessoas.
E quais os caminhos que você reflete ou que gostaria de trazer aqui como sendo possibilidades para acolher as pessoas, ou melhor, os sobreviventes ao suicídio, nessa perspectiva de pessoas que conviviam, que moravam, que são familiares? Mas, realmente, quem fica depois que alguém consegue êxito no suicídio?
Aí se inicia uma longa história, né? De recomeço, de ressignificados. É algo que é de cada um. Não existe essa necessidade, porque também muito... Com relação à luta, existe muita negação, né? De não querer passar por isso, de não acreditar que isso realmente aconteceu. Todos os lutos, inclusive, não somente por suicídio. Pelo suicídio se torna muito mais difícil. Por ter sido intencional, então ela vai ter essa negação, vai ter raiva da pessoa, por exemplo, que cometeu suicídio, que talvez, por que fez isso com a gente? Será que não nos amava? Sabe? Então existe um peso também de cobrança com relação à pessoa que não está mais aqui, por ela ter feito essa escolha, ter realmente se suicidado. É realmente olhar para dentro, né, nesse sentido de acolhimento, de se respeitar, que tudo bem sentir isso, tudo bem, você vai ter o seu tempo para sentir isso, que é diferente de cada um. Para você passar por um luto, existem muitas coisas aí envolvidas, né, o seu apoio, a sua rede de apoio, quais são suas estratégias, seja espiritualidade, seja, por exemplo, teve um pai, né, um relato de um pai que não conseguiu evitar o suicídio do filho, foi muito difícil, e aí ele usou disso para ser voluntário no CVV. Ele não conseguiu evitar o suicídio do filho em si, está na tentativa de evitar outro suicídio de outras pessoas, inclusive que ele nem conhece, né? Mas que faz sentido para ele, né? Uma forma de resgatar o que ele não pôde resgatar dentro da sua casa, por exemplo. Então ele tenta resgatar outras vidas e isso faz sentido para ele. Então quais são as suas possibilidades? Quais são as suas alternativas que você pode fazer por você? Inclusive também tem pessoas que precisam se mudar da residência, fica a cena, fica a lembrança. É uma forma também de recomeçar. Inclusive mudar de residência. Ter esses caminhos possíveis, né, Alison? Também a questão de se dar o tempo, de se respeitar, de se acolher, de entender que esses julgamentos, eles são da sociedade em si, não necessariamente do seu caso específico. As pessoas realmente vão ter um certo preconceito, até um estigma, aquela mãe daquele menino que se suicidou, aquele pai, né, vai ficar esse peso, esse histórico. É acolher isso como algo que, ok, que está além das suas possibilidades, porque também existe muita cobrança, muita culpa em relação aos pais. Eu acho que o que permeia mais no luto de suicídio é a culpa, né? É a dor, logicamente, por não ter conseguido evitar o ato em si, daquele familiar. Então, esse sobrevivente do suicídio vai conviver com isso diariamente. É legal ele olhar para isso porque, inclusive, pode surgir patologias, né? Doenças desse movimento de autocobrança, de culpabilidade, no sentido de que você vai entrando num jogo que você vai acabando reproduzindo a mesma coisa, no sentido de sentimentos, né? Você pode entrar numa depressão, por exemplo, numa ansiedade, e esses sentimentos suicidas, ele aparecer naquela pessoa que ficou enlutada por uma pessoa que cometeu suicídio. É legal você se acolher, se respeitar, sabe? E um dos caminhos é esse, é tentar ressignificar isso, tentar dar um novo sentido e encontrar alternativas para você, né, dentro da sua realidade, o que é melhor para você. Sabe? Aí entre as alternativas vem justamente esse apoio social, a espiritualidade, buscar sentido em algo, né? Enfim, é um recomeço realmente.
E um dos pontos mais difíceis, Juscelia, que eu acredito que envolve toda essa sua fala, é exatamente conseguir entrar em contato com esse pós, né? Com tudo isso que marca essa realidade do pós, suicídio em relação, né? Para tentar deixar mais bem claro para as pessoas, o pós-suicídio para os que ficam vivos, não aquela pessoa que tentou e não conseguiu, mas a família, os parentes, os amigos, né? E o contato com essa realidade que se instala que é diferente, que é de outra característica em relação ao que havia, que traz um... É, como diria a música de Caetano, né? É o avesso... É Caetano que canta? Ou é Caetano ou é Chico Buarque que canta o avesso do avesso do avesso? Né? E isso mexe muito com a gente. E quanto isso... E pensando um pouco naquele que cuida, né, Jússi? Você, enquanto uma terapeuta e psicoterapeuta que traz essa reflexão sobre esse tema, o quanto isso te mobiliza também? Como é para você estar trabalhando com esse tema que normalmente é muito difícil de ser falado pela sociedade, de uma forma geral, mas como uma profissional da área de saúde mental que fala muito nisso, como é para você, né? Como é a sua experiência com esse assunto?
É algo que eu vejo, inclusive, com bastante frequência, né, na clínica. Não o ato em si, sabe? Porque, na verdade, quando a pessoa chega com esses pensamentos ou com ideias de suicídio, ela vai trazer muita dor também, dor existencial, inclusive, demandada de várias questões, né? Seja dificuldade no relacionamento, dificuldade financeira, até mesmo esse cenário que nós estamos vivendo hoje da pandemia, pode estar, né, sendo um fator de risco, que pode desenvolver esses sentimentos. Então, assim, o que me chama a atenção é que, na verdade, estudos já comprovaram isso, que, na verdade, esses pensamentos, esses sentimentos, ele não é o desejo de tirar a vida, mas sim a dor, acabar com esse sofrimento, seja lá de qualquer lugar que ele esteja vindo, né, de qualquer dimensão. Mas é sanar com essa dor. E aí o que me chama a atenção é a nossa fragilidade diante desse sentimento que a pessoa traz. A nossa, acredito que até impossibilidade, porque na verdade está exatamente nas mãos dessa pessoa. E até uma forma também de recomeçar, principalmente para os familiares, é também ver esse outro lado da nossa fragilidade, né? Enquanto ser humano, enquanto terapeuta, do meu lugar, né, de fala, enquanto mãe, enquanto pai ou amigo, enfim, que você pode sim fazer por essa pessoa, mas que não é tão fácil assim lidar com a dor do outro, para chegar, porque existe muito essa questão da culpa, né, no pós-suicídio. Então,
marca muito a culpa, né? As pessoas que ficam são muito marcadas
por isso. Exato. Porque existe uma cobrança, né, dela e da sociedade de ter evitado esse ato. Mas é a gente olhar para a nossa humanidade realmente, entender e aceitar que isso vai além das nossas possibilidades. Talvez, enquanto terapeuta, falando da minha fala, eu posso fazer o que, né, eu tenho conhecimento para ser feito, o que eu tenho de técnica para ser feito, usar a minha humanidade para acolher essa pessoa que tem esses sentimentos, que tem a ideação, né, usar as estratégias de evitamento, enfim. Mas, de fato, não cabe a mim ter esse controle. A pessoa, ela pode realmente chegar a cometer o suicídio. Pois isso, me culpar, trazer para mim esse peso que eu poderia ter evitado, onde eu falhei e tal, talvez seja desumano até comigo. Pego isso, levando já para os pais, para as pessoas que são próximas a pessoas que cometeram suicídio e que têm dificuldade de passar por esse luto. É olhar essa fragilidade que vai além das nossas possibilidades. E aí a gente consegue chegar perto disso quando a gente olha que não é tão fácil lidar com a dor do outro. Enquanto terapeuta, até você também, né, Alisson, pode trazer também essa nossa dificuldade, inclusive, de ajudar, porque existe coisas que vão além das nossas possibilidades. E o suicídio em si é uma delas. A gente vai, a gente acolhe, a gente faz as orientações que realmente precisam ser, está ali disponível, mas infelizmente pode ser que aconteça, né? E aí a gente realmente fica de mãos atadas, vamos dizer assim. E é bem difícil, é um processo bem difícil. Então o que me toca também é nesse sentido, de fragilidade, né? De entender que vai além das nossas possibilidades esse ato.
Exato, e um dos pontos principais, Juscelio, eu acredito que nós temos que ter a compreensão que nós não precisamos ser o resolvedor da problemática, mas sim aquele que pode trazer algumas possibilidades, porque quando eu não assumo esse lugar daquele que resolve, diminui drasticamente o peso sobre a minha culpa, sobre a minha responsabilidade, esse mãos atadas vai, sai do mão atada para o mão... É, o soltar a mão, né? Vamos dizer assim. Porque pensando enquanto parceria e atores coadjuvantes de uma mesma cena, de um mesmo filme, nós estamos de mão dada com essa pessoa, né? E tem um momento que ela pode querer soltar, né? E essa compreensão consciente de que soltar a mão não quer dizer uma falta de... por parte do profissional, incluindo aqui todos que trabalham com saúde mental e nesse aspecto, vai ser fundamental para que o pós para o profissional seja vivido de uma maneira também dentro das possibilidades que tragam calor, que tragam, vamos dizer assim, luz e conforto para esse momento de passar por esse maremoto, por esse tsunami, né, que vai ser a perda de alguém por auto-inflição, né? A pessoa se auto-eliminou, vamos dizer assim.
Sim, e até uma possibilidade também de recomeçar, né? Com a carga de experiência maior, entender que você não tem esse poder, né? Detentor de tudo, que é como você disse, né? Que o outro ele tem um direito, inclusive de soltar, né, essas mãos, por mais que seja difícil, né, para quem fica. É muito difícil, é muito doloroso, é muito delicado entender isso. Aí vem aquele movimento de seguir apesar da dor, né? De ir se reconstruindo aos poucos. E aí é nessa perspectiva mesmo, né? Quando eu trouxe o tema, o que fica após o suicídio. Fica isso tudo. Fica dor, fica sofrimento, fica culpa, né? Fica o preconceito da sociedade, o seu preconceito também, fica um monte de coisa, né? Muitas coisas, mas o algo a mais também que pode ficar é essa possibilidade de recomeço, essa possibilidade de você se amar também, porque assim, e aí o auto-amor é nesse reconhecimento, que existem coisas que vão além das nossas possibilidades. E eu tenho certeza que o que era possível ser feito, foi feito. Porque, assim, é um tema tão, tão delicado, e essas pessoas que cometem o suicídio, para a gente pegar esse peso, né, de querer ter evitado, é muito forte. No sentido que muitas pessoas elas não sinalizam. Por isso que é um ato, um choque. Porque você nem imagina, né, principalmente para os familiares. Às vezes você nem imagina que isso pode acontecer dentro da sua casa e de repente aparece a situação, né? Então, é realmente entender que isso talvez nem passasse na sua mente que poderia acontecer, que é algo muito simbólico de cada um, que é algo muito individual daquela pessoa e que aquela pessoa... Naquele momento, né, infelizmente, acreditou que não teria outras possibilidades. E para sanar a dor, o sofrimento que ela trazia, realmente tirar a vida seria o melhor para ela. Né? E aí isso é difícil para os que ficam? E aí é se dar o tempo para passar por essas fases de seguir esse luto diferenciado, esse luto mais difícil do que um luto normal, vamos dizer assim, que entrar em contato com esse auto-amor, com essa auto-compreensão, com esse respeito e compreensão que você não poderia ter evitado, né? Porque tem muito isso, tem muita espécie. Ah, você poderia ter evitado, né? Onde era que você estava que você não evitou, né? E isso vai muito além das nossas possibilidades, na verdade.
Exato. Isso tudo que extrapola o nosso limite... vem para nós como peso, né? E requer que a gente tenha a habilidade de olhar para ele e verificar como ele pode ser reorganizado, refeito, para possibilitar outros caminhos. Porque podemos pensar que esse movimento fecha um caminho, né? Quando há essa questão do suicídio ou algum fato, fecha alguns caminhos para... Vamos pensar assim, se colocar numa bifurcação e ver quais as outras direções que eu posso seguir, mas requer que eu esteja com possibilidades para isso. Se é necessário sentar um pouco na estrada, aguardar, né? São os caminhos e as possibilidades.
Isso, entender também que o suicídio em si, ele tem muitas coisas também que estão, né, por trás e que não... específico de cada família, por exemplo, específico. Ah, porque eu errei em tal lugar que isso aconteceu. Não, né? Não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe classe social. Esses sentimentos, eles são inerentes a todos os seres humanos, a tristeza, enfim, os sentimentos ditos negativos, que para aquela pessoa, naquele momento, ela se deixou, né? Ou ela foi devastada, acho que é melhor. Ela foi devastada por esses sentimentos e que ela não conseguiu lidar. E que para ela, naquele momento, era melhor realmente tirar a sua vida. Não pegar isso também como uma responsabilidade, no sentido que, porque aconteceu na minha família, isso foi porque eu errei em tal ponto, eu deveria ter feito diferente em tal ponto. Não necessariamente, porque... E aí a gente entra numa admissão do outro, né, Alisson? O quanto isso é delicado, né, tocar na dor do outro. E até a gente, enquanto profissional, tem certas dificuldades, imagine uma pessoa, né? Um pai ou uma mãe.
Exato, que não tem esse traquejo, essa formação, né?
Sim. Então, né? É ter essa delicadeza consigo mesmo, né? E não tomar isso, aconteceu na minha família, e levar esse peso. Não. Né? O suicídio, ele pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer pessoa, independente de classe, raça ou enfim. Né, credo, inclusive, né, que algumas pessoas ligam com questão de espiritualidade, e não necessariamente quer dizer que é falta de Deus. Por exemplo, uma das causas é a depressão, e depressão muitas vezes não é falta de Deus, né? Na verdade, não é falta de Deus, é um monte de coisa que pode fazer com que a pessoa entre em depressão, não necessariamente falta de Deus. É realmente ter empatia, né? Não julgar, amar mais, né? Principalmente os que tentaram suicídio e que regressaram para sua família, acolher, não culpá-los, não, né? Enfim, não colocar sobre eles esse peso, como também aquelas pessoas que realmente se suicidaram e ficaram, né? Ficaram essas outras pessoas que precisam também de acolhimento, precisam ser ouvidos, precisa ser trabalhado esse tema com eles, né, acolhido, porque inclusive as pessoas que entram nesse movimento de não conseguirem, né, elaborar esse luto, passar por esse luto do suicídio, elas podem entrar também nesse movimento de ter ideias e pensamentos, e aí justamente elas nem se dão conta que pode ter sido por esse luto mal elaborado, né, esse luto que não foi a importância de olhar para essa dor.
São pontos que merecem atenção, exato. Olhar para essa dor, cuidar dela e deixar com que ela cresça e assim, que ela possa ser vivenciada e gere os frutos da passagem, né? Porque a dor só passa, como diz uma amiga nossa, Caionara Fernandes, ela afirma muito que a dor só passa quando nós passamos por ela. Então, isso é muito importante. E para a gente ir caminhando, Jussiele, para o fechamento do nosso episódio, do nosso capítulo, do nosso podcast sobre esse assunto, como é que você fecha, qual é a mensagem final, como é que você vai fechando esse ciclo de reflexão sobre esse assunto hoje?
Que apesar de ser um tema difícil, né, um tema um pouco meio pesado, ele pode ser também um tema visto com um olhar diferente, um olhar de ressignificados, né, de recomeços, pode ser trabalhado para, inclusive, entrar naquele movimento de prevenir, de evitar que o suicídio realmente ocorra. É algo que eu estava pensando e eu encontrei um texto nas minhas coisas, inclusive do tempo de faculdade, que eu não sei se você vai se lembrar que a gente até fez esse trabalho juntos. Foi eu, você e Ana. Que era um texto de... era um texto de A Menina Quebrada, de Eliane Brum. Lembra? Tem até as marcações aqui. Aí eu fiquei com uma parte, você com outra parte e Ana com outra, para a gente ler e refletir sobre. E aí eu vou trazer só um trechinho dele, porque ele é bastante, né, extenso, acho que tem 3 folhas. E aí o que me chama a atenção para esse tema específico, porque o que fica após o suicídio é a dor, o que eu quis abordar, né? A dor, o sofrimento e a culpa, enfim, isso tudo. Mas também fica a possibilidade de recomeçar. E aí esse texto, ele é muito bacana nesse sentido, né? Que fala assim, um pequeno trecho dele. Depois de quebrar, nunca mais voltamos a ser como antes. Haverá sempre uma marca que será tão você quanto tanto de você que ainda não quebrou. Viver é rearranjar nossos cacos e dar sentido aos nossos pedaços, os novos e os velhos, já que não existe a possibilidade de colar o que foi quebrado e continuar como era antes. Como continuar? Ou por que continuar, mesmo quebrado? Então, essa pequena frase, né? Porque esse pequeno questionamento, na verdade, como continuar ou por que continuar, né? Mesmo estando quebrado. O quebrado que esse pequeno, né, texto traz, fazendo associação com relação ao suicídio, as pessoas que ficam, né, depois de um familiar ter cometido suicídio, é que a gente se quebra realmente. Eu coloco a gente na experiência minha, eu não tive essa experiência de ter alguém próximo que cometeu suicídio, mas fica tão próximo de mim porque são assuntos do trabalho, né, coisas que chegam até mim. Então, acabo tendo essa proximidade. É realmente esse movimento de se quebrar, né? Onde se inicia com o choque de ver aquela pessoa sem vida de forma intencional, né? Onde escolheu. Então, se quebra tudo ali. Se quebra sonhos, se quebra possibilidades, os seus e os da pessoa. É o fim, né? O fim de tudo. A morte traz bem isso. Então você realmente, literalmente, se quebra, né? E aí é uma busca de juntar esses cacos e ter que seguir mesmo quebrado. E como seguir quebrado?
Eu acredito que essa é uma reflexão que fecha com chave de ouro esse episódio, porque dá a cereja do bolo sobre a reflexão do assunto. Faz pensar e refletir sobre como lidar com as quebranças ou com o quebrar da vida, ao passo que se faz necessário ter um traquejo para não ficar sempre quebrado e poder colar alguns pedaços, reconstruir, refazer tudo isso.
E aí sempre que vinha a dor, né, se questionar, por que seguir mesmo quebrado? O que é que ficou? O que é que há algo a mais além dessa dor, desse luto? O que é que tem aí que pode ser, né, que pode te dar novo sentido para continuar, mesmo quebrado, né, porque quando se perde alguém, a gente jamais vai esquecer essa pessoa, mas a gente precisa seguir porque faz parte da vida, né, a gente vai viver com perdas.
Coisa boa. E para fechar com chave de ouro, eu quero mais uma vez agradecer a Jussiele por toda essa fala, essa reflexão por suas coisas e o seu algo a mais dentro desse tema. E, Jussiele, deixa o teu contato, deixa onde as pessoas podem te encontrar, quem sabe trocar uma figurinha, bater um papo com você e também acompanhar o seu trabalho.
Então, para você que quer, né, me encontrar, conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem as minhas redes sociais, que é o Instagram, @JussielePC. O Facebook também, psicóloga Jussiele Costa, e aí vai ter lá algumas postagens, algumas reflexões minhas, né, um pouco do meu trabalho, e será um prazer, né, poder também, caso necessário, acompanhar essas pessoas que também, né, enfrentam esses pensamentos suicidas, familiares que estão enlutados, né, esse luto diferente. Ficar à disposição também, né? Porque é algo muito importante, Alison. Uma das possibilidades também de recomeçar, que a gente não pontuou, que eu acabei não pontuando, é a questão de procurar um profissional. Acho que se faz muito importante, porque às vezes lidar sozinho com essa dor não é possível, a pessoa não consegue. Né? Então, tentar procurar apoio também é uma das possibilidades, né? De recomeçar, de seguir apesar da dor. Então é isso.
Ok, Jussi, ficamos por aqui com o nosso episódio de hoje. Um forte abraço para você, um cheiro até que nós possamos nos encontrar presencialmente e trocar todos os abraços pendentes.
Verdade, um cheiro, um abraço. Muito obrigada a você, Alison, aos ouvintes, né? E é isso aí, sucesso, tá? Nas suas próximas gravações e um forte abraço também.
Muito obrigada, sucesso pra gente. Você que nos ouviu até aqui, muito obrigado por sua participação, por sua audiência, por sua interação. E agora, contribua com este podcast compartilhando, curtindo, trazendo mais pessoas para partilhar desses conteúdos que nós trazemos aqui, em especial nessa segunda temporada. Vá lá no perfil da Jussiele, troca uma figurinha, conheça o conteúdo que ela produz. Você pode me encontrar nas redes sociais também, principalmente no Instagram, no @alissonosantos_. Lá você encontra conteúdos que eu produzo, conteúdos extras, e também sobre as minhas atuações profissionais. Se você quiser encontrar mais conteúdo sobre o nosso podcast, conteúdos exclusivos e prioritários, entre no nosso canal do Telegram, que vai estar aqui na bio do nosso podcast. E lá a gente pode conversar um pouco mais e se conectar com as coisas e usar algo a mais, ainda mais. Então fique bem, até a próxima semana, nossos encontros são semanais e te vejo lá. Tchau, tchau!